Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos aqui com mais um episódio da nossa história a ser escrito a partir deste momento. E hoje fomos até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para receber o nosso convidado de hoje, que é de uma família já bastante conhecida dentro da música brasileira aí. E vamos falar um pouco sobre o trabalho dele como um todo e o álbum novo que ele está lançando aqui. Eu já quero dar as boas-vindas a ele. Recebemos hoje no Sons do Brasil 585 o cantor e compositor Jerry Espíndola. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Poxa, boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Serginho, um prazer estar aqui com você e estar aqui nesse programa tão significativo para a música brasileira. Uma grande honra.
A honra é nossa, Jerry, estar recebendo você. Como eu disse aqui, né, já recebemos Alzira, já recebemos TT e agora estamos aqui com Jerry Espíndola para a gente poder falar um pouco dessa carreira. E tem trabalho novo na área aí, mais de 4 décadas de carreira, ou seja, mais de 40 anos de estrada nesta correria. E o 12º álbum da carreira do Jerry está chegando aí, desde fevereiro foi lançado, mas a gente vai trazer um pouco para vocês aí e podermos conhecer então o que o Jerry tem de novidade para nós. Mas Jerry, antes da gente partir já para o álbum, 40 anos de caminhada e você vem, como eu disse, de uma família bastante musical, ou seja, eu acredito que não teria como ser diferente você estar fora da música, não é? Uma coisa que acho que foi meio que natural ali no meio de vocês, não é isso?
Foi isso, cara. E pra mim, ainda mais, porque eu sou temporão, né? Eu sou 7 anos mais novo que a Alzira. E eles são tudo escadinha, os irmãos. Então, eu criança, eles já eram jovens, adolescentes, e já estavam tocando e compondo. Então, eu já cresci com esse som rolando dentro de casa. Então, com 15 anos, eu comecei a tocar violão e aí comecei na música. E com certeza os irmãos me influenciaram muito, né? Todos têm uma parcela importante assim na minha formação, né? Porque dentro de casa, cada hora eu pegava um para ver alguma música, para alguma coisa. Então, absorvi muita coisa. Um privilégio, né? Poder nascer nessa família aí, com um monte de artistas.
Com certeza, como eu disse, não tinha acho que como traçar diferente essa sua caminhada a partir daí. Falando nisso, eles vieram cedo, digamos assim, para São Paulo, mudaram de Campo Grande para cá, porque aqui se desenhava uma cena bastante interessante ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, e você acabou vindo nesse bonde também, ou seja, mais um motivo para você poder estar envolvido com a música e junto, próximos a eles, nesse início, digamos assim, da carreira de todos.
Sim, cara. A minha mãe montou um QG para os irmãos. Então a gente veio para São Paulo, morava ali no centro e eles gravaram o disco na época pela Polygram e começaram a fazer shows. E eu estava aqui em São Paulo já acompanhando tudo isso. Um momento muito legal para a carreira de todos. E depois a Alzira e a TT ficaram em São Paulo, né, e construíram essas carreiras maravilhosas aí que a gente já conhece.
Mas lá no início, você já começou a se envolver com música. Afinal de contas, você fez parte da banda Os Incontroláveis, que dividia palco ali com Titãs, com RPM, com aquela galera que estava começando aquele movimento do rock brasileiro ali dos anos 80.
Então, cara, isso foi uma coisa incrível, né? Porque eu cheguei em São Paulo em 83... E era bem na hora que estava começando esse movimento do rock brasileiro. Fiz umas amizades aqui com o pessoal da banda Arara de Neon, que era uma banda muito legal nessa época em São Paulo. E um cara que acabou virando um grande parceiro meu, que é o Ciro Pinheiro, que era um dos vocalistas e compositores do Arara, me convidou para formar essa banda Incontroláveis, uma banda mais experimental. E a gente teve uma vida de 7 anos naquela efervescência do rock brasileiro. Tocava bastante em São Paulo. Tinha muito lugar pra tocar e a gente era uma das 2000 bandas anônimas da cidade, né, cara? Porque era muita banda E foi um momento muito legal. E no final da década de 80 e 89, a gente grava um LP independente, produzido pelo Mário Manga, que era do Premê, que era uma das bandas que a gente era super fã. E esse disco tem a participação do Arrigo Barnabé, da TT, da Suzana Salles. Então foi um momento muito legal assim na minha vida. E quando eu volto para Campo Grande, no começo dos anos 90, eu venho com mais essa bagagem, né? Venho trazendo esse rock já incorporado na minha composição, no meu trabalho.
Jerry, vamos fazer o seguinte, já demos abertura aqui, já vamos entrar no 40 tons aí, mas eu quero começar a botar música aqui no pedaço, então vou pedir para você indicar o primeiro som que nós vamos tocar do novo álbum 40 tons.
Ah, já que a gente tá falando de rock, né, cara, vamos já botar o Beijos de Ima aí, que é uma música produzida pelo Bruno Villamayor, que é um baita de um guitarrista, e essa música é uma música minha e da Alzira E, com a letra do Arruda, um poeta paulistano, incrível, e é uma música que em 2013 a gente apresentou para o Ney Matogrosso e ele gravou e lançou no disco Atento aos Sinais. E agora, no 40 Tons, eu lanço a minha versão. Beijo de Ima.
É isso então, vamos lá. Abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 585, Beijos de Ima com Jerry Espíndola. Vamos ouvir, já voltamos.
Você nem imagina tudo que imaginei pra nossa rotina, você nem. Em cada nuvem uma piscina pra enfeitar as manhãs, porcelanas da China, mil razões. Pra retina um mar de colinas, dia sim, dia não, olhos de lamparina pra incendiar as cortinas, imagina. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de Ima. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de Ima. Você nem imagina tudo que imaginei pra nossa rotina, você nem. Sonhos, versos e rimas, lábios de avelã, gotas de turmalina, mil razões. Saliva doce de lima, passos de espadachim, numa lágrima fina, mil razões. Pra retina um mar de colinas, dia sim, dia não, essa fome divina, tudo que a gente imagina, imagina. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de Ima. Uma mina de ouro em cada esquina, pra brilhar essa noite, beijos de Ima. Imagina tudo que imaginei pra nossa rotina, você nem. Imagina tudo que imaginei. Imagina tudo que imaginei.
Estamos de volta depois de Beijos de Ima com Jerry Espíndola. E Jerry, Polka Rock. Quando eu recebi por aqui, nossa, bastante tempo, lá no primeiro ano dos Sons do Brasil, o Caio Inácio esteve aqui e ele me trouxe essa coisa da Polka Rock. Eu falei, rapaz, que coisa é essa? E hoje eu estou de frente a um dos precursores desse movimento Polka Rock. Fala pra gente, então, exatamente como que surgiu essa questão desse, podemos chamar de um movimento, de um estilo musical aí de Campo Grande.
É, cara, poderia ter sido um movimento, né? Mas acabou virando um estilo musical. Eu fiz Colisão em 1985, cara, na época dos Incontroláveis. E aí mostrei pro Caio, e o Caio colocou no show dele aqui em Campo Grande e lançou esse lance da polka rock como um movimento. Era a ideia do Caio, né? Fazer um movimento. Mas eu morava em São Paulo, né? Tava envolvido com o Incontroláveis, então não tava aqui junto com ele. E tinham muito poucos artistas naquela época. Então, assim, logo depois o Caio percebeu que não tinha como continuar, cara, essa vibe naquele momento. Ele foi pro reggae, né, e fez um grande trabalho aqui em cima do reggae. Foi o primeiro cara que começou a tocar reggae. Formou muitos músicos aqui antes de ir pra São Paulo. Mas sempre ficou essa história da polka rock no ar. No ano 2000 eu gravei um disco, Pop Pantanal, e gravei Colisão, essa polka rock. E aí eu tava no Rio com o Paulinho Mosca, ouvindo o disco lá com ele, e o Paulinho, quando ouviu o Colisão, ele ficou muito abismado, ele falou, coloca de novo. Aí ele falou, meu, que é isso, né? Eu falei, cara, é polka rock. Aí o Mosca, pô, bicho, que lance legal. Cara, vocês têm um negócio que ninguém faz, né? Aquela história, né? E era tudo verdade, né? E aí o Paulinho pilhou, né? Falou, pô, faz polka rock, você fica fazendo pop aí igual todo mundo, você tem esse negócio. E aí, ali no começo do século, em 2001, a gente acordou pra polka rock e começamos a compor e a fazer um trabalho até chegar no disco polka rock, que tem a participação do Paulinho Mosca, inclusive. E ali a gente realmente faz um trabalho muito interessante em cima do ritmo ternário, misturando a batida da polka paraguaia, do chamamé, com rock, com reggae, né? Tem a guarania reggae ali também, que é mais um derivado que a gente acabou fazendo. E a polka rock, logo depois desse trabalho que a gente fez, naquele momento ainda teve o Rodrigo Teixeira, que lançou um disco chamado Polk, também trabalhando em cima da polka rock. Teve um disco chamado do Solo Solar, uma banda também que tinha umas polka rock. Aí tinha uma outra banda da época que não assumia que era polka rock, mas faziam também, mas falava que não. E aí isso ficou 20 anos, cara, parado. E de repente agora, depois da pandemia, começaram a aparecer artistas novos que tem o disco polka rock como referência e começaram a fazer polka rock. Então são artistas que estão aí em São Paulo hoje, são daqui que estão aí começando a carreira. O Les é um cara muito interessante, e o Vos Mecê, um duo do Pedro Fattori e da Ana Maria. Dois trabalhos assim bem consistentes, cara, fazendo polka rock. E a gente que ficou mais velho, né, cara, e plantou essa sementinha, vê essa moçada fazendo e tendo como referência, temos como marca de identidade, sabe? Que era o que a gente queria, que o Caio queria lá nos anos 80, que a gente propôs no começo do século e que agora volta com uma geração mais nova. E vários outros artistas aqui de Campo Grande. E Colisão, com o tempo, começou em 85 no show do Caio. E hoje Colisão acabou virando meu grande sucesso, cara. É minha música mais conhecida, a mais cantada por outros artistas. Então, assim, porque por ser uma polka rock, então, uma coisa bem legal, assim. É, a polka rock acabou ganhando um espaço interessante aqui dentro da música brasileira. Porque, como o próprio Mosca falou, a gente tava levando pra música brasileira uma informação inédita. Então, a gente tava com essa vantagem.
De uma certa forma, dá até um certo, entre aspas, orgulho ali de ver que tudo aquilo que vocês plantaram lá atrás hoje tá dando fruto, né?
Pô, cara, é muito orgulho. É muito legal ver isso, porque a gente que faz rock, vamos dizer assim, rock brasileiro, e no nosso caso com essa pitada regional, a gente sabe que pra música vingar ela tem que ter uma identidade. Então, a gente viu aquele movimento tão bacana no Pernambuco, do Chico Science, a gente queria mais ou menos isso, mas não conseguimos fazer. Mas quem sabe uma hora rola.
Sempre surge esse tipo de coisa em vários locais. Se a gente for pegar, tivemos aí um próprio movimento do rock dos anos 80. Brasília foi muito forte nessa criação desse movimento. Clube da Esquina, lá em Minas Gerais, na década de 70, começou ali. Chico Sainz, como você deu como referência, e vários outros movimentos. Mas é interessante, você em casa, procura mais um pouco sobre polka rock, que vocês vão ver que é uma levada musical muito gostosa de se ouvir, muito interessante. Jerry, vou pedir licença para você, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje que o Sons do Brasil traz aqui para os nossos ouvintes, que é uma música de uma cantora mineira, nascida em Mariana, Minas Gerais, hoje está radicada em Belo Horizonte, que é a Gisele Couto. E a música é Pela Estrada. Recebemos esse som, gostamos, curtimos e vamos levar para os nossos ouvintes conhecer mais um trabalho. E eu me encontro com Jerry Espíndola no segundo bloco do programa de hoje. Vamos lá com Gisele Couto e a música Pela Estrada.
sozinha, Deus me acompanha. Eu não peço nada, agradeço ao mundo, e com meu escudo o mal não me arranha. Sei por onde passo, sinto teu abraço, a saudade corta, mas um dia eu chego lá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Sons do Brasil.
Canto para libertar, canto com o coração, canto para igualar, canto para não haver prisão, canto para libertar, canto com o coração.
Apresso.
Não me esqueço na surpresa. Esse preço não dá medo, não.
Me reúno de afetos
para segurar os fatos.
Para libertar.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 585, que hoje recebe o cantor e compositor Jerry Espíndola para a gente bater um papo, conhecer esse trabalho novo que já estamos apresentando algumas canções para vocês e falar um pouco também da caminhada dele. Ouvimos agora a música Pra Não Haver Prisão. Jerry, fala pra gente desse som que nós acabamos de ouvir.
Então, essa aí é uma Guarania Reggae, uma levada de Guarania Reggae, produzida pelo Julinho Queiroz, um cara de Campo Grande, um grande músico, arranjador. E uma música minha da Alziraê, que a gente fez querendo fazer mesmo uma Guarania Reggae, e a letra tem muito a ver com reggae, com essa coisa da emoção, do sentimento, um pouco de oração, vamos dizer assim. E a gente fez muito pensando na Marina Peralta, que é uma cantora nova de Campo Grande e que tá aí em São Paulo também na batalha do reggae, tá trabalhando por aí. Ela tem já um espaço importante na música brasileira, Marina. E essa amizade é muito antiga, eu vi a Marina começar e quis trazer ela para cantar comigo e com a Alzira essa música, porque eu e a Alzira fizemos uma música muito pensando nela, e aí no disco a gente acaba cantando os três ali, nesse arranjo de Guarania Reggae e do Julinho Queiroz.
Muito bem, e eu falei que você está lançando o seu 12º álbum, então vou dar uma passada na sua discografia aqui. Se eu errar alguma coisa, por favor, fique à vontade para corrigir, Jerry. Você tem aí o primeiro, você até já citou ele, que foi junto com Os Incontroláveis, lá em 1989, você lançou em LP, e depois teve um relançamento em 1997, num outro formato. Depois você lançou o Pop Pantanal, no ano 2000. Na sequência, Jerry Espíndola e o Trio Croa, em 2002. Em 2003, você lançou 3 álbuns ali, no mesmo ano, que é O Que Virou, Espíndola Canta, que foi um conjunto aí com a família toda participando, e teve também um álbum lançado pelo Rumos Itaú Cultural.
Esse eu não tô contando na minha discografia. Esse aí eu conto como coletânea que eu participei. E aí o Itaú também foi muito importante, porque nessa coletânea do Itaú eu participo com 2 polka rock. E foi uma coisa que aconteceu bem ali no começo, e o Benjamin Taub, que é o cara que era curador na época, e é um cara que sacou o lance da polka rock, ele conhece muito bem a música aqui do Mato Grosso do Sul, e ele na hora ele percebeu que era um lance legal, e a gente produziu 2 polka rock para esse Itaú Rumos.
Em 2006 você lançou o Gerações.
Também é uma coletânea. Eu só participo também desse disco.
Também teve o Vértice em 2006.
É, então o Vértice é o 6º disco ou o 7º? Agora eu perdi a conta.
Atlântida Pantanal, também com o Trio Croa em 2008. Jerry Espíndola e Pétalas de Piche em 2013. Hermanos e Irmãos em 2022. Esse foi ao vivo. E agora nós temos o 40 Tons, lançado em 2026. Eu acredito que tenha faltado alguma coisa no meio aí. Se você não notou, por favor, complete.
Faltou o Água dos Batos, que é um disco produzido com músicas de um projeto que a gente realizou pela Natura em 2006. A gente viajou os rios do Pantanal, tocando em cidades ribeirinhas, levando oficinas. E nessa viagem desse projeto, a gente compôs 15 músicas. Eu, a Tetê Espíndola, a Alziraê e a Lucina, que era da Lula e Lucina. E a gente lançou esse disco com todas essas músicas. É um disco lindo. Ele foi também aí em 2014. E o Hermanos Irmãos tem mais um disco, que é o Por América, que foi gravado no Paraguai, com a produção do Willy Sucher, que é um argentino que mora no Paraguai e que é um cara que fez uma grande cena musical lá no Paraguai, e aí resolveu gravar uns brasileiros e chamou a gente.
Completamos a discografia.
E a gente joga o Espíndola Canta pra coletâneas, apesar que ele poderia ser o disco, e aí ficamos com 12.
Tá tudo certo. E com isso, como eu disse, o 12º, falamos agora, é o 40 Tons, que a gente vai falar logo depois dessa música que nós vamos ouvir agora, que você vai me dizer que música tocaremos agora para os nossos ouvintes.
Cara, essa música, ela tem uma pegada polka rock, e ela é uma triceria minha, da Nelisa Assunção e da Alziraê. A gente fez essa música um tempo atrás aí, e é uma poesia muito bonita. A produção dessa música é da Ju Souk, que é uma cantora, compositora e multi-instrumentista aqui de Campo Grande. Nessa música, tudo que tá rolando é ela que tá tocando, só o baixista, que é o Marcelo Ribeiro, que é o do Croa, tá fazendo uma participação ali. O resto é tudo a Ju Souk, o arranjo e ela tocando as guitarras. E ali dá pra ver um pouquinho do que é a vibe da polka rock. Então vamos ouvir Tem Dia.
Vamos lá então, Tem Dia com Jerry Espíndola. Vírgula, ouvindo aqui, e já voltamos que agora nós vamos entrar no 40 Tons, que é o trabalho atual do Jerry Spindler. Daqui a pouquinho, vamos lá.
Tem dia que o sol brilha e todo encanto é melodia. Tem dia que o sol nasce, acorda, acorde sem harmonia. Tem dia que o sol esfria, máscaras caem em sincronia. Tem dia que o sol bate num ritmo íntimo que balança. Tem dia que o sol esquenta e a gente pensa que compensa. Tem dia noites escuras terminam claras e a recompensa teu rosto que amanhece, ilumina o dia. Teu rosto que amanhece, ilumina o dia. Tem dia que o sol brilha e todo encanto é melodia. Tem dia que o sol nasce, acorda, acorde sem harmonia. Tem dia que o sol esfria, máscaras caem em sincronia. Tem dia que o sol bate num ritmo íntimo que balança. Tem dia que o sol esquenta e a gente pensa que compensa. Tem dia noites escuras terminam claras e a recompensa teu rosto que amanhece, ilumina o dia. Teu rosto amanhece, ilumina o dia.
Voltamos então depois de Tem Dia com Jerry Spindler e aproveitando o embalo então, Jerry, 40 Tons é o álbum lançado agora em fevereiro, é o filho mais novo, é dele que estamos falando a partir deste momento. É até interessante na apresentação do álbum que você fala, né? 40 tons. Aí você fala que o tom, vocês até fazem uma certa brincadeira, entre aspas, vamos dizer assim, que o tom é aquilo que o músico sempre está próximo, né? De buscar o tom certo, de buscar ali o tom que mais fique confortável. E também do Tom e Jerry, para o pessoal que é mais das antigas aí, que é aquele desenho animado do gato e o rato que tem ali. E como é o Jerry, então estamos falando dos tons aqui, que, na verdade, acho que apresenta nesse álbum as várias diferenças que você viveu musicalmente desde quando você começou lá atrás até hoje. Eu acho que no 40 Tons você procura trazer muito isso. É por aí o negócio?
Totalmente, Serginho. Tanto que é por aí que nesse disco é o primeiro que eu faço com 4 produtores. Então eu já dividi 3 músicas para cada produtor e isso acabou abrindo um leque das músicas inéditas que eu tinha, tirando o Beijo de que eu queria regravar, as outras eram músicas que eu nunca tinha gravado. Pelo estilo de cada produtor que eu escolhi o repertório. Então parecia que eles não tinham nada a ver umas com as outras, entendeu? Mas no fim deu tudo certo.
Os produtores, inclusive, que o Jerry tá falando, é um álbum, para vocês entenderem, que tem 12 faixas, como ele falou, são 10 inéditas e dessas músicas todas são com compositores diferentes. Isso você acabou pegando também, né? Acho que exatamente para passar por todas essas nuances diferentes, esse esses tons diferentes que eu trouxe aqui, e só registrando então os quatro produtores que trabalharam nesse álbum, cada um ficando responsável pela produção de três músicas: o Bruno Villamaior, a Ju Souk, o Alex Cavalieri e o Júlio Queiroz. Ou seja, cada um dentro dessas três músicas que ficaram sob responsabilidade deles, eles deram a cara, o jeitão deles, a forma deles trabalharem na produção musical. E com isso acabou dando esses tons diferentes dentro do álbum.
É, são vários tons mesmo, porque, como você falou, são vários compositores parceiros, né? Antigos e novos, e várias participações de músicos e artistas, né? Então, assim, o disco ficou bem a cara do que acabou sendo a minha vida, né? É uma vida de muitos encontros musicais, muitas parcerias. Eu gosto muito disso, de estar no palco com outros artistas. Então, acho que o disco refletiu bem, assim, esses 40 anos, assim, de carreira, né?
Inclusive, ele é um álbum pop de música regional. Também achei interessante isso. Você traz aí dentro desse trabalho, como você já disse, a questão da polka rock, do reggae, ritmos paraguaios, que vocês estão bem próximos da divisa, isso influencia bastante, mas não deixa de ser um álbum pop. Porém, trabalhando muito essa regionalidade que vocês aí no Mato Grosso trazem dentro ali do trabalho de vocês. Isso não tem como fugir. A gente ouve trabalho de artistas dali de Campo Grande, essa coisa da música regional, ela vem muito presente em todos os trabalhos que vocês fazem.
Olha que legal, cara. É verdade mesmo. A gente tem um time bom aqui com essa influência regional.
É interessante que esse álbum você produziu ele aproveitando da Lei Paulo Gustavo, que foi exatamente aquela lei que surgiu pós-pandemia, dentro de uma ideia de dar um suporte, principalmente para o pessoal da área cultural, a área artística, que sofreu bastante. Não que os outros não tenham sofrido, foi um momento difícil para todos. Como é que foi para você, então, fazer esse projeto em cima da Lei Paulo Gustavo? É até interessante a gente saber para que o pessoal entenda como que funciona tudo isso.
Cara, é um edital, né? No caso da Lei Paulo Gustavo, a maior porcentagem da verba era direcionada ao audiovisual, né? Mas tinha uma pequena porcentagem que era dividida entre todas as outras áreas. E eu concorri num edital desse que estava aberto a todas as áreas. E aí eu entrei propondo o disco 40 Tons e acabei sendo selecionado por uma curadoria, né, um júri. E aí teve todo aquele processo burocrático, né, que é as coisas dos projetos, dos editais, mas eu acabei sendo contemplado e consegui passar o ano de 2025 realizando o disco. Levei um ano fazendo, trabalhando aí com os quatro produtores, com os feats, aquela garibada na mixagem, que você sabe como é que é, né, Serginho, que não tem fim. Mas foi, assim, uma grande realização. É um disco que eu tenho certeza, assim, que eu só fiz por causa da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, fui brindado aí com meus 40 anos de carreira, conseguindo ser selecionado, né, nessa curadoria para poder fazer esse disco aí com esse apoio da LPG.
Interessante isso. Você falou da questão da edição ali, da preparação do álbum. O pessoal fala que álbum, quando você está produzindo ele, você não encerra, você desiste dele, né? Porque senão ele não acaba nunca, né?
E eu fazia 12, 13 anos que eu não fazia um álbum, né, cara? Porque mudou o mercado. Eu já tinha feito EP, já fiz EP com Hermanos e Irmãos, e vinha lançando singles. Então, assim, a perspectiva era de um outro jeito. E, de repente, a gente lança um álbum, e eu já tinha esquecido como era legal, cara, fazer o álbum, como é incrível. E todo o trabalho que eu pude fazer com selo, trabalho de mídia, trabalho nas redes, nas plataformas, isso aí, hoje a gente tem acesso a essa abertura de poder chegar num grande público, né, cara? Então, assim, tá muito mais fácil. Eu, quando fiz meu primeiro show, foram 70 pessoas, e era só isso, não tinha gravação nenhuma, nem foto, era um contando pro outro: ó, o show do Jerry foi legal, ou o show do Jerry não foi legal.
É outros tempos, né?
Outros tempos, cara.
Legal. Jerry, vamos fazer o seguinte, eu já dei o primeiro pitaco do programa de hoje, a gente sempre pede que o convidado indique a música de alguém que tá aí, que merece ser apresentado pro nosso público. Então, eu passo o pitaco na sua mão agora, quem vai pitaquear no programa agora é você. O que que você traz interessante?
Cara, como a gente tá falando tanto dessa música sul-mato-grossense, né? Eu não podia deixar de dar o pitaco aqui, trazendo justamente o cara que, pra muitos aqui, é o maior de todos, assim, que é o Geraldo Espíndola, que é meu irmão, que é o cara que começou tudo isso aqui, toda essa música urbana sul-mato-grossense. E a Maria Alice, que é uma cantora incrível, cara, aqui de Campo Grande, que vem fazendo um trabalho de interpretação da memória. Ela já tinha feito um disco cantando Paulo Simões, que é um outro compositor importantíssimo daqui. E agora ela traz esse pedacinho da obra do Geraldo Espíndola, que é muito grande, mas que ela tá nesse disco muito bonito que ela fez. Eu tive a honra de participar fazendo a criação dos vocais e direção de voz. Ajudei também a escolher o repertório. E uma das músicas mais bonitas do disco, cara, e uma das mais bonitas do Geraldo também é essa que eu passei pra você aí, o Forasteiro, que é uma música que eu já tinha cantado com o Geraldo, gravado no disco do Geraldo, no final dos anos 80, 87, 88, ele lançou esse disco e me chamou pra cantar essa música com ele, Forasteiro. E aí agora a gente vai ouvir com a Maria Alice e com uma banda incrível, um disco dirigido pelo Pedro Ortali, que é um baita músico lá de Campo Grande, e com os vocais aí da Jô Souk, da Carla Coronel e da Ju Azul, as meninas que eu chamei pra fazer esses vocais aí no disco da Maria Alice.
Vamos lá então, pitaco do Jerry Espíndola no Sons Brasil 585, que é Forasteiro, música de Geraldo Espíndola, na interpretação de Maria Alice. Vamos ouvir e eu me encontro com o Jerry no terceiro bloco do Sons do Brasil de hoje.
As estradas brilhantes deste mar, reflexo pantaneiro daqueles homens primeiros a caminhar com onças, a olhar os jacarés, tuiuiús e buritis. Seja bem-vindo a esta casa, passe pra dentro, forasteiro. Descanse seu cansado cavalo. Na frente destas portas, venha comer desta comida que a natureza é hospitaleira. Com forasteiros do seu porte, quem enfrentou a morte sem matar merece namorar o coração de minhas filhas. Passe pra dentro, forasteiro. Fique com minha gente esta noite. Esqueça o que sofreu. Deste mar, reflexo pantaneiro daqueles homens primeiros a caminhar com onças, a olhar os jacarés, tuiuiús e buritis. Seja bem-vindo a esta casa, passe pra dentro, forasteiro. Descanse seu cansado cavalo. Na frente destas portas, venha comer desta comida que a natureza é hospitaleira. Com forasteiros do seu porte, quem enfrentou a morte sem matar merece namorar o coração de minhas filhas. Passe pra dentro, forasteiro. Fique com minha gente esta noite. Esqueça o que sofreu. Esqueça o que sofreu. Esqueça o que sofreu.
Você está ouvindo
Voltamos a apresentar
Sons do Brasil.
Não temos paz nem compromisso. Tanta guerra, tanto míssil. Nós presos e omissos nesse velho hospício. Nosso futuro não é fictício. Não temos paz nem compromisso. Tanta guerra, tanto míssil. Nós presos e omissos nesse velho hospício.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil de hoje na área, com Jerry Espíndola batendo esse papo legal com a gente e apresentando o seu novo álbum 40 Tons. E acabamos de ouvir mais uma canção que faz parte desse trabalho, que é a música Velho Hospício. Jerry, fala pra gente então de Velho Hospício.
Velho Hospício é mais uma com essa pegada regional, é uma guarânia que tem uma viola bem interessante do Rafael Vital, uma letra incrível do Paulo Simões, que eu tinha acabado de falar, que era um dos grandes compositores nossos aqui, e ele fez uma letra realmente apocalíptica, de muita reflexão sobre o momento que a gente vive no nosso meio ambiente, o momento da humanidade, uma letra muito atual, e a música minha do Antônio Porto, e aí eu fiz questão de chamar a Tetê para cantar já que eu tenho essa facilidade de poder convidar uma cantora desse tamanho, né? Principalmente porque a TT é muito ligada a essa questão ambiental também. Sempre achei que essa música tinha tudo a ver com ela. E ficou muito linda, cara, o Velho Hospício. Uma guarânia moderna, uma guarânia pop.
E Jerry, falamos aqui então da produção, quatro produtores, álbum pronto, toda aquela coisa de bastidores. Eu sempre falo isso. O artista, eu acho que é o momento da criação das músicas, é um momento super especial, que é a hora que a sua criatividade, que tudo aquilo que te inspira, tudo aquilo que você tem dentro de si, vem para as letras. Segundo momento é ali a produção em si, estúdio, aquela coisa toda, ficou legal, não ficou, aumenta aqui, abaixa ali, bota isso, tira aquilo, também momento super especial. Mas, eu acho que pro artista em si, o ápice de tudo isso é o palco. É subir no palco e mostrar todo aquele trabalho que você teve durante todo um tempo aí para preparar. Então, isso se resume a shows. Como é que está a parte de shows do 40 Tons?
Cara, a gente vem fazendo alguns shows. Não tá muito fácil pra música autoral, né, Serginho? E tá dependendo cada vez mais de projetos. Tá muito complicada essa parte, mas através de projetos justamente também eu consegui fazer aí uma turnê do 40 Tons no Paraguai, que é um lugar que a gente tem tudo a ver, né, pra fazer, por causa da própria polka rock, dessa ligação e da proximidade muito perto aqui da gente. E a gente já tem um mercado lá, já gravamos um disco lá com Hermanos e Irmãos, né? Já temos uma frequência. Então consegui fazer os shows do 40 Tons lá, que foi muito legal. Lancei aqui em Campo Grande, fiz aqui mais algumas cidades do interior e seguimos. Vamos fazer outras coisas aí até o final do ano. Agora em final de julho eu vou estar em Curitiba, fazendo umas polka rock lá também com um parceiro lá de Curitiba, o Guilherme. A gente vai fazer um show no Paiol, em 25 e 26 de julho. E depois, até o final do ano, vamos estar fazendo outras coisas. Assim.
Podemos esperar aqui em São Paulo a chegada do 40 Tons.
Poxa, cara, eu quero muito chegar aí em São Paulo. Espero que eu consiga.
Estamos torcendo. E que isso circule Brasil afora, porque é um trabalho que a gente acredita muito que tem que chegar a mais e mais públicos, porque hoje muita gente fala, eu não sou um cara que concorda com isso, até mesmo porque quando o pessoal me fala isso, eu tenho 585 exemplos de que isso é uma inverdade. Mas muita gente fala, não, porque a música brasileira hoje em dia não tá grande coisa, tal. Cara, não é assim, a gente tem muita coisa bacana e tá aí um trabalho como esse do Jerry Spindola que precisa assim, dar uma circulada. A gente sabe dessa dificuldade, como você falou, da música autoral, porque espaços estão cada vez mais escassos. Até muitos lugares que abraçavam esse tipo de trabalho, hoje em dia já estão um tanto quanto reticentes com relação a isso. Mas estamos torcendo para que esse giro aí passe por São Paulo e siga Brasil afora aí, porque é um trabalho que precisa circular com certeza.
Tomara, cara. Tô tentando aí e espero em breve boa notícia aí pra galera de São Paulo.
Boa, boa. Jerry, vou pedir licença para você. Vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil, da nossa parte de hoje aqui, que vem... Na verdade, ela está radicada aqui em São Paulo, mas ela é natural de Fortaleza, no Ceará, que é a Linda Cena. E ela mandou para nós aqui um trabalho muito interessante chamado Um Vinho e Belchior. É uma letra que ela fez se baseando nas letras de Belchior, como se fosse uma conversa dela com Belchior nas letras ali. Então ela pegou muita referência nesse trabalho do Belchior, nas letras dele, e compôs essa música, como eu disse, chamada Um Vinho Belchior, que é bastante interessante a gente ouvir e conhecer. Vamos tocar agora para os nossos ouvintes, para eles conhecerem mais esse trabalho, e eu me encontro daqui a pouco com o Jerry Spindola para a gente poder botar um ponto final nesse papo de hoje, que foi muito bacana. Vamos lá, Linda Cena, Um Vinho e Belchior.
Por entre essas pessoas cinzas, teu cabelo ao vento tinha te anunciado. Gente jovem cheirando a tinta, na pele a cor que traz à tona o nosso passado. Vem jantar na minha sala ao som de Belchior, vou ser a tua alucinação. Vou tirar a velha roupa colorida que cobre o teu coração. Eu quero me apaixonar, dormir no teu infinito, amar e mudar as coisas. nossas críticas conversam, intelectos atestam. Cante essa profundidade, recriando essas verdades. Vem jantar na minha sala, o som de Belchior. Eu sou a tua alucinação. Vou tirar a velha roupa colorida que apaga aos poucos o teu coração. Eu quero me apaixonar, dormir no teu infinito, amar e mudar as coisas. Me beija bem devagar, ele disse, eu tenho dito, amor realmente é uma coisa boa. Desculpe meu latim, mas vou despir a tua decência, vou te mostrar minha cor. Um vinho, eu e você, flutuar sem pudor. Respira a tua decência, vou te mostrar minha cor. Um vinho, eu e você, flutuar sem pudor. Eu quero me apaixonar, dormir no teu infinito, amar e mudar as coisas. Eu tenho dito, amor, realmente é uma coisa boa.
Estamos de volta depois do Pitaco dos Sons do Brasil, Um Vinho e Belchior com Linda Cena. E chegamos ao final dos Sons do Brasil 585, que hoje contamos com a honrosa presença de Jerry Espíndola aqui para a gente bater um papo legal e apresentar o seu novo trabalho, que é o álbum 40 Tons, que tocamos aqui algumas músicas, mas o álbum ele tem 12 faixas aí à disposição para vocês ouvirem. Aí o Jerry vai dar os endereços aqui onde vocês podem acessar e curtir um pouco mais esse trabalho. Jerry, quero agradecer muito mesmo você dedicar esse tempinho para nós. É uma honra enorme mesmo ter você aqui e você trazer para nós o 40 Tons para que a gente pudesse discorrer um pouco. Claro, o tempo não é suficiente. Se fosse para a gente ficar aqui, ficaríamos 2 semanas batendo papo aqui, ainda teria mais assunto para isso. Mas agradeço muito a você a confiança no nosso trabalho aqui e disponibilizar esse tempinho para a gente bater esse papo.
Ô Serginho, eu que agradeço, cara, papo muito legal e poder fazer parte desse elenco maravilhoso aí dos Sons do Brasil, quanta gente boa que a gente tem por aí, né? E como você falou, às vezes não tem espaço. Então, assim, muito bacana estar aqui nesse espaço importante da música brasileira. Eu acho que é uma forma de reconhecimento, de valorização do trabalho que a gente faz. Fico muito satisfeito. Espero que você e o programa tenham uma vida longa e que a gente possa ouvir muita gente nova e bacana aqui, nessa sintonia.
Jerry, a partir de agora você faz parte da família Sons do Brasil. Você vai receber a chave da casinha, é só chegar, abrir a porta, se aconchegar. A sala é pequena, mas a gente acomoda todo mundo aqui.
Maravilha, vou chegar mesmo.
E Jerry, faz o seguinte, manda para os nossos ouvintes aí uma forma de acompanhar o seu trabalho. Tem as redes sociais, onde está disponível 40 Tons e os demais trabalhos aí. Fique à vontade para mandar a nota de tudo isso para o pessoal aí.
Bom, gente, está nas plataformas lá como Jerry Espíndola. O Jerry escrito igual o Jerry do Tom e Jerry, nas plataformas Spotify, Deezer, no YouTube, meu canal, lá Jerry Espíndola, tem muitos vídeos para vocês curtirem lá. Nas redes sociais estou trabalhando no Instagram, @Jerry Espíndola, no Instagram você fica por dentro dos shows, da agenda, do que vai acontecer, do que está acontecendo, como que foi, e você ainda pode dar uma geral lá e ver muita coisa que rolou no ano passado, no ano retrasado.
Quero aproveitar aqui também e agradecer Thiago Paleari, da Mais Acessibilidade. Tiaguinho, ele que fez todo esse contato entre os Sons do Brasil e o Jerry Espíndola aqui para a gente poder bater esse papo hoje.
O trabalho do Thiago é incrível, né? Ele faz o trabalho também para a Urum, que é o selo, está trabalhando comigo. E o maior prazer conhecer o Thiago e através dele tá chegando aqui até você, Sérgio.
É isso, então. Aquele abraço para o Thiago Paleari. Vou aproveitar aqui e convidar você, ouvinte, a seguir os Sons do Brasil lá no Instagram. Estamos como @sons.do.brasil. No Facebook, temos temos a nossa página ainda, arroba Projeto Sons do Brasil. Temos o nosso site, que é o sonsdobrasil.mus.br, e também estamos chegando no Spotify agora, Sons do Brasil, onde a música pensante brasileira tem vez e voz, é a nossa página lá. Estamos com alguns programas, mas em breve completaremos tudo isso. Esperamos vocês lá. E Jerry, pra gente encerrar então esse papo gostoso de hoje, a gente sempre deixa na mão do nosso convidado a escolha da música que encerrará tudo isso. Então vou pedir para você apresentar e indicar a música de fechamento do Sons Brasil 585.
Então vamos fazer mais uma música aqui do 40 Tons. Essa música é Ateu, é uma parceria minha com o Chico César e ela tem a produção do Alex Cavalieri e a participação do violonista paraguaio, que é o Orlando Bonzi. Uma canção muito bonita, tive muito privilégio de fazer essa música com o Chico, que é um dos artistas mais incríveis que eu conheço. Na verdade, eu fiz a letra e dei pra ele num restaurante, numa balada que a gente foi, e ele, depois de 3 meses, me mandou um e-mail falando: cara, você não vai lembrar, você me deu uma letra no restaurante no final da balada, e eu fiz a música aqui, não mexi em nada na letra, e eu ganhei essa música linda do Chico e gravei agora no 40 Tons, e é assim que a gente se despede, com essa canção romântica aí, essa música linda do Chico César com essa minha letra.
É isso então, quero agradecer a você ouvinte que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Jerry Espíndola. Semana que vem estaremos de volta, não esqueça, conto com vocês sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita experiência trocada, muito amor, alegria e esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje pra mim, pro Jerry, pra todo mundo que tá ligado aqui, encerrando os Sons do Brasil, Teu, parceria do Jerry Espíndola com Chico César, para vocês mais uma canção do álbum 40 Tons. Um abraço e até a próxima semana.
Teu beijo deve ser tão bom quanto abraço, deve ser perto como teu olhar, escuro e ao mesmo tempo claro. Teu beijo deve ter o cheiro que tem no teu corpo, deve ser louco como ouvir tua voz, ou pegar na tua mão por pouco. Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tenho tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto? Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tenho tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto, tanto, tanto? Abraço deve ser perto como teu olhar, escuro e ao mesmo tempo claro. Teu beijo deve ter o cheiro que tem no teu corpo, deve ser louco como ouvir tua voz, ou pegar na tua mão por pouco. Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tenho tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto? Deve ser parecido com o que sinto quando preso em teu encanto. Mas se tenho tudo que parece com teu beijo, por que preciso dele tanto?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.